DVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até agora há pouco na Rádio Brasil Atual e que a partir de agora passa a nos acompanhar nas novidades aqui na Rádio Brasil Atual e no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. No TVT Cidades, nosso convidado de hoje é o professor Wagner Ribeiro, ele que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner Ribeiro, prazer falar com o senhor, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem?
Boa noite, Cosmo, boa noite, Rafael, boa noite a quem nos acompanha, uma enorme satisfação estar com vocês aqui hoje.
Maravilha, boa noite. Professor, o quadro TVT Cidades, dentro do jornal da Rádio Brasil Atual, ele tem como objetivo aqui discutir problemas relacionados às cidades. E este ano é um ano eleitoral, um ano importante. Eu queria ouvir o senhor qual a importância do tema ambiental, da agenda ambiental, nas propostas e nos prés e pré-candidatas às prefeituras, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil.
Veja, Cosmo, essa é uma pauta absolutamente fundamental quando nós falamos de cidades contemporâneas. Nós podemos pensar, por exemplo, a questão do saneamento básico, que envolve, no caso brasileiro, o abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, também a coleta e destino de resíduos sólidos urbanos, a drenagem urbana, né? Enfim, essa é uma pauta absolutamente vinculada à dimensão das cidades, à dimensão do poder local. E, infelizmente, esse tipo de assunto não aparece, né, quando a gente vai analisar, por exemplo, o programa de vários candidatos. Outro aspecto muito importante também é a questão da arborização urbana. Nós sabemos que, à luz das mudanças climáticas que nós já estamos enfrentando, precisamos reduzir as temperaturas das cidades e a arborização tem um papel muito destacado, muito importante. Essa é uma outra atribuição também fundamental que deveria estar sendo pautada, né? Claro, escolhendo árvores adequadas para o processo de urbanização, árvores que não vão ofender as calçadas, as tubulações de esgoto, enfim, que não vão ter um crescimento desordenado e muitas vezes colocar em risco a população. Enfim, esse é um outro tema também de maior relevância. E a própria conservação, né, de áreas naturais que já estão no interior dos municípios. Também seria uma pauta muito importante, Cosmo, a gente trabalhar a questão do transporte ativo, né? Seria uma combinação aí entre caminhada, mas também estimular, por exemplo, o uso da bicicleta, seja por ciclovias, ciclofaixas, né? Enfim, são temas fundamentais. E acho que para começar a conversa aqui, discutindo como é que a cidade poderia trabalhar as questões ambientais, me parece já fundamental. Temos questões mais sérias também, né? Por exemplo, enfrentar o desafio das áreas de risco, de alagamento, risco também de escorregamento de vertentes, né, que ocorre muitas vezes em algumas cidades do Brasil. Então, essa é uma pauta também muito aguda, muito importante, que deveria estar presente também nesse debate sobre a questão ambiental nas cidades brasileiras.
Boa noite, professor. É o Rafael falando agora. Uma alegria tê-lo aqui conosco no TVT Cidades. E o que o senhor falou agora sobre o risco de enchentes, escorregamentos, enfim, isso é uma realidade que está muito presente hoje, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, nas cidades do Teresópolis, Petrópolis, da montanha lá no Rio de Janeiro. Isso mostra mais uma vez que os sistemas de prevenção aos desastres naturais devem ter uma preocupação dos candidatos ao executivo nas cidades para fazer um trabalho em conjunto com os estados e o governo federal. Pela primeira vez, inclusive, parece que, lá no caso do Rio de Janeiro, esse tipo de preocupação está sendo tomada, né, professor?
Veja, Rafael, você está trazendo uma questão muito importante, né? Lamentavelmente, vimos hoje, mais uma vez, o Rio de Janeiro em situação precária. Há muita preocupação para esse final de semana, nós vamos ter chuvas muito intensas, inclusive pegando toda a faixa litorânea do estado de São Paulo. Nós lembramos ainda, né, com muita tristeza, até o episódio do carnaval do ano passado no litoral de São Paulo. Então, nós temos sim que ter um sistema de alerta e monitoramento de risco. E eu preciso dizer, Rafael, que na gestão do PT, lá dos anos 80, já do século passado, né, Davi Capistrano, enquanto prefeito, já desenvolveu um programa muito interessante, muito eficaz, que conseguiu fazer com que, que pese as chuvas fortes, né, na encosta da Serra do Mar, nós não tínhamos vítimas, né? Havia, afinal, infelizmente, prejuízos materiais. Era bom que não tivesse nenhum tipo de problema, mas, enfim, como a ocupação está presente, nós conseguimos poupar as vidas de algo muito importante. Esse mesmo mecanismo depois foi aplicado no município de Angra dos Reis, também numa gestão do PT, agora não me recordo o nome do prefeito, e em que pese isso tudo, né, esses modelos de gestão de risco que já são conhecidos, eles não são, infelizmente, maximizados, né? E é preciso, então, ter essa articulação conjunta envolvendo o poder municipal, o poder estadual e, evidentemente, agora com um governo sensível a isso, também a escala federal. É só com essas três escalas que nós vamos ter capacidade de enfrentar esse enorme desafio, que é justamente prevenir a situação de risco. E por que é necessário fazer, então? Né? Temos aí uma estratégia de evacuação das áreas, primeiro da comunicação do risco e depois de um treinamento da população, como se fez em Santos, como se fez, por exemplo, em Angra dos Reis, já há quase 30 anos atrás, em alguns casos até quase 40. Então já temos conhecimento do que fazer. A questão é por que não se coloca em prática, né? Então aí seria realmente outro aspecto fundamental que nós devemos atacar, né, para evitar o problema que sazonalmente ocorre no Brasil, especialmente no período de chuvas.
Professor Wagner Ribeiro, outro gargalo relacionado às problemáticas das cidades, sejam elas pequenas, médias ou de grande porte, diz respeito ao saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto. A gente sabe muito bem que esse é um dos desafios muito grandes e importantes das cidades. O senhor acha que é possível que os prefeituráveis e as prefeituráveis já se atentaram para essa questão e estejam preparados para colocar esse tema tão importante em seus respectivos programas de governo?
Veja, Cosme, esse é um tema central. Eu tenho dito que talvez uma forma de estimular a atividade econômica do Brasil deveria ser o governo federal propor um grande desafio que nos próximos 3 anos, por exemplo, dotar o Brasil todo de um sistema de coleta e tratamento de esgoto, principalmente. Do ponto de vista do abastecimento hídrico, em que pese temos algumas situações ainda bastante irregulares, especialmente na Amazônia brasileira, mas nós temos já, em grande parte do território, índice bastante razoável, chegando às vezes 90%, ou perto disso, que é um índice muito bom. A nossa dificuldade, o nosso grande estrangulamento está na coleta e tratamento do esgoto. E aí sim, né? Por que não se faz isso? Porque é a parte mais cara, é a parte mais onerosa, é a parte que exige mais investimentos, não apenas para coletar, mas também uma estrutura de tratamento adequado para todo esse material. E o que gera muita preocupação, Cláudio, quando a gente vê, por exemplo, na pauta hoje, no estado de São Paulo, infelizmente, a privatização da Sabesp, né, que grosso modo cuida de mais ou menos metade dos municípios do estado de São Paulo, né, com indicadores de tratamento de esgoto bastante aquém do que nós deveríamos ter hoje. Né. A preocupação é a seguinte: será que em caso de uma venda, né, dessa estatal importante, ou uma empresa de economia mista, enfim, os novos investidores vão fazer os investimentos necessários para tratar esgoto? É uma dúvida que permanece, até porque nós já temos na literatura hoje mais de 30 anos de experiência de privatização e constatamos duas coisas importantes. Primeiro, a tarifa sobe. Segundo, cai muito a qualidade, de melhor qualidade, seja, se for o caso, né, o não tratamento de esgoto. Então, essa é uma pauta fundamental e que nós deveríamos sim estar discutindo, né, como enfrentar o desafio de saneamento básico do Brasil. E aí, é claro que uma ação do governo federal, com apoio via BNDES, por exemplo, em parceria com o governo estadual, com o governo municipal, nós poderíamos estar alavancando muito a economia brasileira hoje, gerando emprego, fundamentalmente empregos do setor, de uma atividade industrial focada na construção civil, que nós sabemos que emprega muita gente. Enfim, seria, do meu ponto de vista, uma grande bandeira que o governo Lula devia lançar, em especial hoje, né, que é o Dia Mundial da Água. Seria, de fato, uma grande contribuição para nós atacarmos, enfrentarmos com a coragem necessária, esse grande gargalo que é o tratamento do esgoto no Brasil.
Pois é, professor, o senhor falou sobre construção civil e eu lembro do plano diretor de São Paulo, no caso das grandes metrópoles, podemos falar qualquer grande metrópole do Brasil. O senhor acredita, como é que o senhor avalia esses planos diretores exatamente para fazer frente ao aquecimento global e o controle dessas águas pluviais, professor?
Veja, Rafael, você está trazendo uma outra pauta também muito importante. Né? Nós acompanhamos já numa pesquisa no passado o quão está ou não preparado, né, o município, no caso o município de São Paulo e outros municípios da região metropolitana também, para enfrentamento das mudanças climáticas. Né? E, lamentavelmente, nós constatamos que o preparo é muito pequeno, quando ele sequer, em algumas situações, nem encontramos, né, uma secretaria, enfim, algum tipo de cuidado mais focado para isso. E considerando aí a mudança do padrão de chuva que nós estamos assistindo, né, os nossos colegas que trabalham com volume de chuva, etc., estão constatando o seguinte, o volume da água, ele não está se alterando, né? Chove mais ou menos aquilo que frequentemente ocorria. O que está mudando, na verdade, é a intensidade da chuva. O que acontece quando a chuva vem com muito mais voracidade, vamos chamar assim, né? Você tem, na verdade, esse problema que nós enfrentamos com muita frequência, né, que é justamente os alagamentos, enchentes e, eventualmente, escorregamento de vertente. E também tem dificuldade de acumular essa água, né, porque quando ela vem com muita velocidade, ela acaba escoando, não penetra. Então, você não aproveita a água nem para abastecimento e, além de tudo, ela pode trazer problemas sociais gravíssimos. Esse é um dos aspectos, por exemplo, relacionados diretamente à mudança climática. Também é necessário, por exemplo, pautar, o que eu dizia há pouco, um projeto de renovação da cidade, naquilo que se diz hoje de soluções baseadas na natureza. Né? Então, por exemplo, um processo de renaturalização dos corpos d'água, né? Um projeto de integração, por exemplo, de microbacias por meio de reflorestamento de margens de rios. Enfim, existe sim uma boa e farta literatura e experiências nacionais e internacionais. Né? Copenhague, por exemplo, está fazendo um projeto muito interessante. Medellín, na Colômbia, desde 2016, se você vê a transformação que passou essa cidade por 8 anos, você fica impressionado o quanto se conseguiu avançar. E daí Medellín é uma cidade muito mais próxima das nossas condições de país latino-americano, por exemplo. Não vamos pegar Copenhague como modelo. Então, existe sim essa possibilidade de nós termos aí ações concretas à luz da necessária adaptação que teremos que fazer para as mudanças climáticas. Do meu ponto de vista, isso passa necessariamente por um processo de renovação da cidade, arborização qualificada, né? Integração de microbacias, os chamados projetos de matas ciliares, né? Que em algumas gestões passadas se tentou alguma coisa. Eduardo Jorge, quando foi secretário, né, de meio ambiente, tentou e conseguiu fazer alguns parques lineares, né? Aliás, era um projeto da então prefeita Marta Suplicy, né? Esperamos que, a depender, por exemplo, do resultado da eleição de São Paulo, que pelo menos no município de São Paulo, esse projeto possa ser retomado. E, evidentemente, que ele vai ter que ser pensado nessa perspectiva de adaptação da cidade para as mudanças climáticas que já estão presentes. Não há mais como negar, né, a mudança do padrão. Claro, a questão da temperatura, todo mundo se incomoda e percebe mais diretamente, né? Mas essa é só uma das evidências, outras tantas. Né? Se você me permite também fazer um breve comentário sobre a questão da temperatura, é muito curioso quando a gente vê o aumento da temperatura como aumenta também o consumo de ar-condicionado, né? E aí as pessoas não entendem por que isso não é adequado do ponto de vista ambiental. Primeiro que isso aumenta muito a demanda de energia elétrica, isso não é adequado. Mas também porque você não consegue sumir com a energia calorífica que você retira do ambiente. Ela acaba sendo jogada para fora daquela edificação. O que acontece? A cidade como um todo fica mais aquecida. Aí vem a chuva com maior potência, como a gente está assistindo agora, por exemplo, né? Com essa mudança com as mudanças climáticas. Ela chega, pega uma cidade ainda mais aquecida, a chuva vem torrencialmente com todos os estragos que a gente tem assistido. Essa semana, inclusive, São Paulo, Rio de Janeiro, essa semana também, Belo Horizonte, há 2 dias atrás, enfim. Então, é uma conjuntura de fatores que tem que ser combatido. E aí, do ponto de vista, por exemplo, de um código florestal, um código construtivo, né, um código de construção urbana, seria necessário, por exemplo, pensar em coibir esses edifícios que nós temos hoje em várias localidades do Brasil, absolutamente envidraçados, que são completamente inadequados, por exemplo, para um país de clima tropical úmido, como é o caso brasileiro, por exemplo.
Professor Wagner Ribeiro, o senhor tocou num ponto muito importante, que é essa questão de planejamento urbano. O senhor trouxe esse exemplo aí das grandes cidades, mas eu quero tocar em outro ponto que, ao meu ponto de vista, também se faz necessário e muito importante para os prefeituráveis e as prefeituráveis, que é a questão do crescimento desordenado que vem acontecendo há anos nas cidades de médio e grande porte e com a questão do planejamento urbano. Como é que fica essa questão se esses postulantes aos cargos executivos não realmente tiverem coragem, de fato, de fiscalizar, de pensar a cidade como um todo e não frear esse crescimento desordenado para as futuras gerações?
Cosme, esse é outro aspecto fundamental. Nós sabemos que o processo de financiarização da produção de espaço urbano atual, que é grosso modo, né, investimento internacional pesado, né, não é mais capital brasileiro que está investindo na cidade. Se você pegar, por exemplo, o município de São Paulo e em torno do metrô, só para dar um exemplo mais próximo da gente aqui, mas isso ocorre em outros tantos municípios brasileiros, nós estamos vendo, na verdade, a construção da moradia para a rentabilidade, ou seja, para o aluguel. Isso ocorre também, por exemplo, se você pensar nos prédios para escritórios, né? Então, na verdade, o capital ele tem duas fontes de renda, né? Ele tem a riqueza em si da edificação, da terra, enfim, mas também usufrui da renda da terra por meio do aluguel. Isso nas áreas mais centrais. Mas, você tem razão, há também um processo de expansão da cidade que não parou, né? E que se, vamos dizer, dirige basicamente em áreas que seriam fundamentais manter conservada, principalmente as chamadas áreas de mananciais, né? Onde você tem muitas vezes, né, a presença de captura de chuva, né, de manutenção de nascentes que são fundamentais para que você possa ter todo o ciclo hidrológico presente, né, na bacia na qual está inserido o município. E esse processo de especulação, muitas vezes, ele vem até com apoio, né, de alguns dirigentes. Isso já existe na literatura, alguns exemplos, alguns vereadores muitas vezes são donos de terra ou pelo menos protegem quem está especulando com esse tipo de terra. E enfrentar essa expansão desordenada ela é fundamental, exige muita coragem, porque nós estamos falando aí com um segmento que muitas vezes, né, usa de meios não muito adequados, para dizer o mínimo, né, para conseguir seus objetivos. Mas é necessário pensar no bem comum, pensar no interesse geral da população do município e, claramente, delimitar essas áreas sem uso, né, sem especulação e também sem ocupação urbana, para que a gente possa manter esse processo de vegetação natural com as funções ambientais que essas áreas naturais devem exercer. Né? Como eu dizia, captura de água, manter o entorno da cidade um pouco mais fresco, isso também ajuda no conforto urbano, diminuindo, por exemplo, a necessidade do ar-condicionado, enfim, a própria velocidade com que a chuva vai cair, ela diminui, porque a arborização diminui a velocidade da chuva também, enfim. Então, é necessário, sim, ter coragem, mas, lamentavelmente, a gente não vê isso com muita frequência, né? Se você pegar, por exemplo, a situação da Billings e outras áreas, só para citar o exemplo da região metropolitana de São Paulo, a gente vê, infelizmente, muita dificuldade e a presença avassaladora, né, desse processo destrutivo de expansão da cidade.
Professor, agora vamos falar de mais um aspecto que tem a ver com o meio ambiente e as cidades, que é o depósito de resíduos. Os lixões estão proibidos, mas pouquíssimas cidades conseguem fazer uma destinação correta do lixo produzido. É importante que as pessoas também cobrem dos seus candidatos a prefeito e a vereadores que tenham um cuidado especial para essa questão do ponto de vista do meio ambiente, professor?
Sem dúvida, Rafael. Né? Como eu dizia no começo da nossa conversa, a coleta e destino final adequado dos resíduos sólidos é uma atribuição do município. Então, precisa cobrar, se o momento de cobrar é agora. Né? E a Política Nacional de Resíduos no Brasil, ela é muito interessante, porque ela preconiza, né, ela mobiliza, né, ela exige a presença das cooperativas de catadores de material reciclado. Isso foi um ganho muito importante que foi construído, né, por meio de muitas pessoas aí, inclusive pelo próprio movimento, né, dos catadores, na lógica de operação do sistema. Né? Então é preciso, sim, cobrar dos dirigentes, né, a serem eleitos e depois de eleitos, né, uma ação clara de, por exemplo, estimular a separação de material, estimular a organização de catadores, né, de cooperativas de separadores de material reciclado, para que eles possam participar do processo como preconiza a lei, né, e ao mesmo tempo auferir renda. E hoje, veja, o movimento está tão organizado que já se pensa no seguinte: os catadores querem cobrar pelo serviço que presta, pelo serviço ambiental que presta, independente do volume de material que eles estão capturando. Isso é muito interessante, é uma qualificação ainda melhor, né, ainda maior, desse segmento muito importante da população brasileira. E se você me permite fazer um comentário, uma das questões muito preocupantes que nós temos hoje em relação a resíduo, né, é que se disse tudo, né, não há espaço em algumas cidades brasileiras hoje para receber mais material. O que fazer, então? Né? Diminuir o material, esse é o grande objetivo. mas à luz de uma sociedade de consumo que nos impele, né, nos impulsiona a todo instante a comprar, consumir, não dá para esperar que isso vai reduzir de um momento a outro. Então é preciso, sim, também botar em vigência a famosa lei da logística reversa. O que é isso? Ao final do uso, cabe a quem produziu aquele bem dar o destino correto. Então nós deveríamos também devolver esse material para quem produziu, né, e ao mesmo tempo ele deveria então daí sim dar o destino correto. Enfim, há uma importante frente de atuação aí, e há vários especialistas dedicados a esse tema. Eu destacaria a Luciana Ziegler da USP, também destacaria a Silmara Lopes da USP, a RISPA, enfim, há muitos pesquisadores, o Pedro Jacob, enfim, há muita gente qualificada, né, que pode aportar conhecimento, pode trazer experiências concretas bem sucedidas, outras que não deram tão certo, e trazer experiência internacional, para que a gente possa aí elaborar claramente uma política nacional que, na verdade, uma política na escala municipal, desculpe, que atenda a demanda da política nacional, que é muito bem elaborada, eu diria, né, mas que, infelizmente, nos últimos dois governos, né, o do golpe e desse indivíduo que eu me recuso a falar o nome, simplesmente negligenciou qualquer tipo de ação vinculada à política nacional de resíduos sólidos. Então, essa é uma bandeira fundamental, é uma bandeira absolutamente vinculada à escala municipal, e você tem razão, é hora de cobrar, sim, dos prefeitos, prefeitas eleitos, dos vereadores também, né, porque muita coisa passa também pela regulamentação do legislativo, a elaboração de um plano, né, adequado, correto, né, que envolva as cooperativas de catadores, enfim. Esse é um processo moroso, mas se você começar um dia, a gente consegue avançar e ter resultados importantes.
Professor, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas a gente costuma perguntar para as pessoas que vêm aqui, políticos, especialistas, enfim, no caso de políticos, pré-candidatos, pré-candidatas, né, se fossem eleito, o que faria? No meu caso, para o senhor, em um minutinho, se possível, me permita, qual conselho o senhor daria para esses postulantes aí aos cargos pré-candidatos, vereadoras, vereadores, prefeitos e prefeitas?
Veja, Cosme, eu diria que paute a agenda socioambiental contemporânea, porque desse modo você vai estar antenado às demandas do século XXI. Não dá mais para pensar qualquer política pública hoje sem considerar a mudança climática, sem considerar oferta de água, sem considerar a questão dos resíduos, sem considerar a arborização urbana, enfim, toda essa complexa questão, né, que nós estamos, espero ter conseguido contemplar com vocês aqui, graças ao estímulo importante das perguntas que vocês me fizeram. Então, se eu fosse dar um recado, não esqueça da pauta socioambiental, ela é fundamental e é a pauta do século XXI. Aliás, os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável, né, os famosos 17 objetivos, parte deles, grande parte deles, estão absolutamente vinculados à dimensão urbana.
Perfeito, professor. A gente agradece a sua participação aqui no TVT Cidades de hoje. É sempre um prazer ouvi-lo e suas explanações muito, muito bem pontuadas aí no que diz respeito à pauta ambiental. E a gente espera que todos os pré-candidatos e pré-candidatas, seja ao Legislativo, aos Executivos Municipais, aí tenham essa consciência da agenda ambiental. Obrigado, viu? Até a próxima.
Até a próxima. Prazer estar com vocês.
Muito bem, e com a participação do professor Wagner Ribeiro, a gente termina mais um TVT Cidades. Para você que nos acompanhou desde as 5 da tarde no Jornal Brasil Atual, muito obrigado pela sua companhia, ótimo final de semana. Segunda-feira, a partir das 5 da tarde, nós retornamos com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e a partir das 18, com mais um TVT Cidades. Até lá!
Tchau!